Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior do Hospital do Bairro Alvorada em Guarulhos.
Meu nome é Diego e eu sou pastor associado da Igreja Adventista da Alvorada.
E eu sou o André, sou pastor aqui da Igreja do Distrito de Iguá.
Biblecast número 24, Júnior. Estamos juntos novamente, Júnior, olha aí!
Pastor André de volta!
De volta depois de um longo e tenebroso inverno.
Longo?
Longo.
Desde o Biblecast número 9 sobre Ruth, que o pastor André não participa conosco. E nós recebemos aqui e-mails, mensagens, pessoas picharam o muro das nossas casas. Queremos o André de volta?
Foi. Queremos o André de volta.
Olha, eu agradeço essa mancha, vamos dizer assim, que agora é tudo a ideia de onda, né? Onda vermelha, onda não sei o quê. Então, agradeço essa onda aí, que eu não sei nem que onda é essa, mas eu agradeço, né?
Na verdade, eu vou explicar para vocês que quando o pastor André sumiu, na verdade é porque, por causa das atividades pastorais, é difícil da gente juntar os três no mesmo horário. E a maioria dos Biblecasts gravados depois do 9, a grande maioria, foi gravado de madrugada.
Como esse agora
está, né? Sendo gravado, né? Então, assim, fica muito difícil a gente juntar todo mundo. Então, por isso que o pastor André não tem participado assiduamente, mas nós vamos, a partir de agora, tentar. Tanto é que essa série sobre sofrimento que começa hoje, ele estará conosco a série inteira, os três episódios.
Muito bem, olha aí.
E falando na série que começa, estamos começando hoje, Júnior, uma nova série.
Qual é o título dele?
A série Sofrimento. O sofrimento que é um estado que todos nós seres humanos, infelizmente, compartilhamos cedo ou tarde na vida, né?
Se é que você não está compartilhando.
Exatamente.
Agora.
Alguns numa intensidade mais forte, outros numa intensidade mais fraca, mas o fato é que ninguém passa por essa vida sem ter que encarar o sofrimento. Por isso, o tema de hoje é...
Tears and Heaven.
Olha aí. Muito bem. Tears in Heaven, vindo exatamente de um ex-roqueiro.
Exatamente.
Oi, de volta pra
Tears in Heaven, porque na verdade é uma música famosa, né, Júnior? De quem que é essa música?
Eric Clapton.
E ela é conhecida...
Sério, eu até pego meu violão pra fazer
o... Ah, não, ao vivo? Vai, faz aí.
Vai, eu duvido.
Tá, então você segura aí a gravação 2 segundos.
Vai.
Eu ao vivo.
Enquanto o pastor André, mostrando seus dotes de violonista, tenta fazer você se lembrar da música Tears in Heaven.
Hein? Tias in Heaven? As tias foram pro céu? Como é que é a história aí? Tias in Heaven.
Você sabe que essa música, ela foi composta por Eric Clapton depois de um extremo sofrimento. Depois que seu filho caiu da janela do prédio. E ele depois então compôs essa música, que é considerada uma das músicas mais tristes do mundo. Ou seja, se você quer ouvir uma música que tem a ver com sofrimento, essa é a música. O filho dele caiu do 53º andar.
sofrimento terrível deve ser o de perder um filho. Eu nem tenho um filho, mas já ouvi muita gente falando que não tem coisa pior do que perder um filho, né?
É, não, e aí ele começa perguntando na música se você vai me cumprimentar, né? Se você vai lembrar meu nome se eu te encontrar no céu. Tido como uma das músicas mais tristes da humanidade.
E essa música e esse título tem tudo a ver com a série e principalmente com o tema de hoje, porque o tema de hoje vai falar sobre o homem que mais sofreu na história dessa humanidade. Eu não conheço ninguém que tenha sofrido mais do que ele. E se Eric Clapton sofreu por perder um filho, imagine a história desse homem que perdeu 10.
10
filhos.
10 filhos.
E a história...
Conta então a história de Jó. Conta.
Você já sacou que é a história de Jó que nós estamos falando. Eu vou chamar você para abrir o livro de Jó, para ler com a gente Jó capítulo 1. E a gente vê essa história de sofrimento.
Jó era um homem bom, rico e feliz, mas viveu uma experiência muito amarga ao perder tudo o que possuía, até os próprios filhos. Por isso sua história é bem atual e pode nos ajudar a buscar a verdadeira felicidade, a experiência humana sempre aliada ao amor de Deus. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, junto com Gênesis. Contém ainda importantíssimas revelações teológicas como atividades de anjos, o caráter maligno de Satanás e os primeiros indícios de algumas ciências. Isso é muito importante, pois acontece lá no início da Bíblia.
Capítulo 1 de Jó, versículo 1. Começa assim o livro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro. Opa, primeiro detalhe. Ah, é bom e importante a gente lembrar, né, que o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito.
Exatamente. Por quem mesmo?
Moisés. Provavelmente.
Moisés, exatamente.
Provavelmente Moisés descobriu a história de Jó quando estava na terra de Midian. Seu sogro Jetro conta a história de Jó. Jó provavelmente era um árabe.
Exatamente. Aqui que está o primeiro detalhe, que ele morava, ele era um homem da terra de Uz, portanto, ele não é da turma de Abraão, né? É um patriarca, é o período, a história de Jó se passa no período patriarcal. E a história de Jó é independente da história do povo de Israel, da história da descendência de Abraão, portanto, Jó era de outra nacionalidade, certo? Provavelmente um árabe.
É isso mesmo.
E quem conta a história para Moisés, como o pastor Júnior falou aí, provavelmente foi Jetro, né? Que eu imagino num daqueles dias de fogueira, num fogo do conselho, da fogueira, no meio do deserto, aquele povo nômade, Jetro começou a contar a história de Jó. E ela impressionou tanto a Moisés, que foi o primeiro relato que Moisés escreveu, o primeiro livro da Bíblia. E assim, eu acho que foi, acho não, se isso foi verdade, então foi a primeira vez que Moisés decidiu escrever os seus conhecimentos assim bíblicos a respeito de Deus no papel, né? Até então nada era escrito no papel. E aí ele conta a história de Jó e começa a história desse jeito que você está vendo aí, dizendo que Jó era alguém impressionante. Ele começa dando as características de Jó. Primeiro, ele era um homem íntegro, certo?
Certo.
Segundo, reto. Terceiro, temente a Deus. E quarto, se desviava do mal. Então ele usa quatro características para definir a personalidade ou o caráter ou quem era Jó. É um homem íntegro, honesto, um homem que não se vende, certo?
É interessante aqui, pastor Diego, que tem duas coisas interessantes, né? Uma é íntegro e reto tem a ver com valores que não tem necessariamente a ver com religião.
Isso, exatamente, independente de religião.
E os outros dois valores, temente a Deus, que se desviava do mal, aí já tem a ver com a ideia de religião.
É verdade.
Então ele era um homem, assim, dentro dos padrões morais, nos dois aspectos, tanto com relação a vida social quanto em relação à vida com Deus.
Verdade. E O temente a Deus, a gente sabe que é um termo técnico, tá? Você que lê temente a Deus aí na Bíblia, você pode achar que é um jeito interessante de dizer alguém que acredita em Deus, mas é mais do que isso, é um termo técnico. É a mesma coisa que dizer crente hoje em dia, né?
Exatamente.
A palavra crente, ela só serve para definir um evangélico, alguém que crê em Deus. E temente a Deus é isso, é alguém que crê em Deus, e é importante dizer que Jó era temente a Deus, porque, como a gente já falou aqui no começo, ele não tinha raízes abraâmicas.
Ou, entre outras palavras, um cristão praticante.
Isso.
Ou seja, ele era um temente, e, na verdade, a ideia é de que a Bíblia está enfatizando que ele temia Deus mesmo estando longe do grupo que se espera o temor.
Isso, ele estava fora da igreja.
Os descendentes de Isaac. É, fora da igreja, isso. Ele não era dos descendentes de Isaac.
E quanto ao se desviar do mal, a gente pode passar esses adjetivos por alto, mas eles são importantes, porque se desviar do mal é o seguinte estado: você é alguém que presta atenção nos seus próprios atos. Ele está vendo qual o resultado das suas ações. Porque para alguém se desviar, ela tem que olhar lá na frente e falar: ó, lá tem um buraco, então eu preciso me desviar dele, eu preciso vir por essa direção. Então Jó era um cara que se preocupava com aquilo, com a atitude dele, o que ele vai fazer pode ou não gerar o mal. Então ele era alguém preocupado com como se comportar para poder se desviar do mal.
Quando fala de Jó, é engraçado porque parece que o nome Jó tem um sinônimo para ele, que seria sofrimento, ou momentos difíceis, ou coisas ruins que acontecem. E até, ou a pessoa às vezes é evangélica, crente, ou às vezes não é, mas às vezes está passando por alguma dificuldade, algum problema, e fala assim: nossa, estou vivendo uma vida de Jó. Né? Interessante porque, assim, esse homem era um padrão para qualquer pessoa.
Ele era certinho.
É, ele era certinho e santinho. Né? Então ele era ou santinho nos dois aspectos, tanto religioso ou não religioso. Mas o engraçado é que um homem que faz tudo certo, íntegro, reto, e aí temente a Deus, se desvia do mal, sofre todo esse problema que ele vai sofrer aí em praticamente 40, 41 capítulos do livro dele, que tem 42 capítulos. Agora, por que será? Então, quer dizer, eu ser bonzinho, tanto na forma social e na forma religiosa, não me dá garantia de eu ser uma pessoa sem problemas?
Então, para quem crê que em teologia da prosperidade, que se você está do lado de Deus, você vai ter tudo do bom e do melhor sem sofrimento, toma essa.
Você tem que arrancar o livro de Jó da Bíblia. Tem que arrancar o livro de Jó da Bíblia.
Exatamente, porque a gente já vai vendo por aí, se Jó é a grande história de sofrimento, a gente já começa o primeiro verso dizendo assim: ó, esse cara não tinha motivo para estar sofrendo.
Não, é o primeiro verso.
Ele era tão assim religioso que lá no verso 5, no finalzinho, diz assim: ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. E esse era um costume praticamente diário dele. Então, quer dizer, ele, além de todos os aspectos que você leu, ele ainda fazia as 40 madrugadas.
É verdade. É verdade. É. Vamos chegar lá. Peraí, olha só. No verso 2, fala o seguinte: que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, certo? 10 filhos, então. Aí possuía 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e tal. Vai falando, era numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Para aqui. O maior de todos os do Oriente é o mesmo que dizer que Jó era o homem mais rico do mundo, porque o Oriente era o mundo da época. Então Jó era o Bill Gates da época. Ele é o cara que tinha tudo. Essa descrição aqui de animais aqui é pra dizer assim: ó, ele tinha tudo, ninguém tinha mais do que ele. Ele era o maior do Oriente, ele era o mais bem sucedido. E então, o Jó era o tipo de cara que as pessoas olhavam pra ele e falavam assim: pô, eu queria ser igual a ele, né? Queria ter o que ele tem. Queria ter essa vida que ele tinha. E aí a história continua: seus filhos, verso 4, iam às casas uns dos outros e se faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Então, os 7 filhos homens faziam um banquete todo dia na casa de um irmão. Cara, é festa todo dia.
Mas também, o dinheiro que ele tinha, com a vida que tinha, dá pra fazer festa todo dia mesmo?
Festa todo dia. Sabe que é ter banquete todo dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Era uma situação de prosperidade que a gente não faz ideia. É, pelo menos a gente, pobres mortais, né? Se alguém tá ouvindo aí que faz ideia, parabéns pra você.
Que você vai desfrutar dessa e da outra vida. A gente que desfruta dessa e da outra.
No verso 5, fala assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, então eram 7 dias de banquetes, isso aqui é importante, parece um detalhe besta, mas é importante. Decorrido o turno de dias, passava uma semana, chamava Jó a seus filhos, como disse o pastor André, que é o texto que ele leu, e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Veja que ele não é um homem de formas. Assim fazia Jó continuamente. Jó não estava preocupado com a aparência, ele estava preocupado com a intenção do coração. Era um cara de Deus mesmo. E aí, pastor André, faça a conta comigo. Se eu tenho 7 filhos e todo dia é dia de banquete na casa de um deles, quando acaba o ciclo, que dia que é?
É o seu mesmo dia que começou.
Sim. O próximo dia do ciclo será o dia que começou. Mas o dia que acaba, vamos supor,
é o sétimo dia.
Exatamente. Então, o primogênito, a festa dele era no domingo. Aí, segundo, outro filho. Terça, pá, pá, pá. Sábado, acabava todas as festas. De madrugada, o que que Jó fazia? Fazia
4 madrugadas.
Fazia exatamente o sacrifício, o holocausto pelos seus filhos. Segura essa informação aí que no final ela vai ser importante. E aí, vem o verso 6. Pai Júlio.
O verso 6 diz assim. É que eu fiquei tão curioso de saber que é o negócio dos 7 dias aí.
É, ficou curioso? Não esquece de me lembrar, não falou
nada, meu.
Hã?
Você não falou nada, meu.
Eu vou falar pra você depois, meu.
Verso 6.
Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Ele era justo, honesto, temia o Senhor Deus e procurava não fazer nada de errado.
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Importante explicarmos isso daí. Primeiro, o texto fala assim que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Que história é essa de filho de Deus se apresentar diante do Senhor? Aí você vai lá em Lucas, no capítulo 4, e você vai ver a genealogia de Jesus ao contrário, né? Lucas, ele monta a genealogia de Jesus para trás. Então, Jesus é filho de José, que é filho de não sei quem. Aí ele vai falando um por um, até chegar em... Desculpa, eu falei Lucas 4, é Lucas capítulo 3. Até chegar em Adão. Aí no versículo 38 de Lucas capítulo 3, fala assim: Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho
que é filho de... Olha só.
Então, essa ideia, a gente não tem tempo para ficar entrando nesses detalhes, quem sabe um dia a gente vai fazer um Biblecast só para falar sobre isso, mas essa ideia do encontro dos filhos de Deus é a seguinte: houve um congresso no céu, certo? Supermissão celestial, e lá se encontraram todos os representantes dos mundos criados por Deus, os filhos de Deus. Adão era o filho de Deus. Então todos os representantes dos planetas criados por Deus estavam lá nesse congresso. Só que aí no meio deles estava quem? Maldito.
Satanás.
Exatamente. Então você imagina, né? O anjo lá na porta cumprimentando a galera, falando: opa, seja bem-vindo e tal, olha que bom que você está aqui, vamos lá. E aí de repente, meu, entra aquele que não entrava no céu há muito tempo. Aquele que foi expulso do céu. Causou todo o problema. Ele aparece lá. Então você imagina que a situação fica meio, né, tensa. O povo começa a cutucar o outro assim, ó. Viu quem tá aí? E aí ele fica lá de boa, tranquilo, né? Até que de repente Deus é quem se comunica primeiro. O professor de teologia fala que é Deus que cutuca a onça com a vara curta.
Foi, a culpa foi de Deus aí, né?
Foi Deus que começou a briga, tava quieto, tá tudo
Deus
certo.
Deus provocou.
É. Aí Deus pergunta de Deus é o seguinte: de onde vens? Ou seja, o que você está fazendo aqui? Porque aqui é um encontro de representantes de outros mundos. Que mundo está representando? Que direito você tem de estar aqui dentro?
Só um minutinho aí. É engraçado, é interessante essa ideia e tal do professor de teologia e tal. A presença de Satanás numa reunião que não foi convocado já não é uma afronta?
Aí que está. Porque assim, do ponto de vista de Deus e do ponto de vista dos anjos celestiais, ele não foi convocado, mas do ponto de vista de Lúcifer, ele foi convocado. Vou te dizer...
Porque ele é o representante da Terra.
Exatamente, porque ele é o usurpador do trono de Adão.
É, mas até que ponto ele é filho de Deus, né?
Não, é, sim, ele não é filho de Deus, entendeu? Como filho de Deus ele não tem direito, mas como representante da Terra ele tem, porque afinal de contas quem tá aqui na Terra desde os períodos da origem da Terra, que usurpou o trono de Adão, né? Ele usurpou mesmo, ele pegou e matou Adão, né? Causou a morte de Adão. A culpa foi de Adão, mas... entendeu? Você tá entendendo, né, a ideia?
Uhum.
E agora quem governa? Quem que é o príncipe da Terra, né?
Não, sim, exatamente. Isso de fato acontece mesmo. Mas é interessante porque ele provoca também uma situação.
Não, eu entendo, eu tô entendendo o seu ponto de vista. Mas
não foi pra reunião à toa, pra ir lá assistir a conferência celestial.
Claro, sim, ele foi pra...
Mas ele entrou, até onde a gente sabe, até onde a gente tá lendo aqui, ele entra e fica quieto.
É, sim, é verdade.
Quem puxa a conversa é Deus.
Ele não entra falando assim, ô gente, olha quem tá aqui de novo.
Não, mas assim, a ideia que eu quero passar é que ele... se a essência dele é um ser mau, ele foi lá premeditado, penso eu, né? Com uma intenção...
Que não era boa.
que não era boa, né? E aí chegou lá e, lógico, Deus então pergunta, ué, mas o que você está fazendo aqui? Porque ali não era o lugar dele, obviamente, né?
Uhum.
Eu creio que ele já tinha o discurso na ponta da língua. Então, a ideia que eu quero passar é... O projeto do inimigo é trazer o mal para as pessoas.
Certo, tanto que você...
O projeto dele.
Tanto que você vai ver que é isso mesmo que acontece. Ele se conforma só em fazer o mal. O que acontece é que depois que Deus pergunta de onde você vem, ele fala assim, ó... Respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Que é um hábito que os reis tinham. Então ele está dizendo assim, ó, eu venho do meu reino. Eu venho lá da terra que é onde eu mando, onde eu sou rei. E ele acaba causando um constrangimento, porque ele está falando assim, ó, diante de todos os seres celestiais. No teu governo, ó Deus, tem um governo que é meu. Tem um reino que é meu, tem gente que gosta do meu governo. Lembrando aqui o início do grande conflito, que é a questão de que o diabo questiona o governo divino, dizendo que ele não é realmente um Deus de liberdade, e que se ele desse realmente liberdade para as pessoas... ele seria... Aí, na verdade, ele começa o governo dele dizendo, eu vou dar liberdade real para as pessoas, né? Então, para ver quem que é o melhor governante. Quem vai aí obter mais adeptos.
Vai ser o melhor governante.
É, vai ter mais adeptos. Então, quando ele fala assim, olha, eu venho do meu reino, ele está dizendo na cara do universo inteiro, olha, se o Deus é tão bom assim, por que que no universo dele tem um governo que é meu? Por que que eu tenho trono no universo dele?
De onde você veio? Perguntou o Senhor a Satanás. Estive rodeando a terra, observando os homens.
Agora é interessante entender o que significa o trono. Porque a ideia não é trono de algo físico que ele está sentado.
Não.
Quem é o trono?
O nosso coração?
Exatamente.
Sim, é.
Porque, assim, o que ele queria dizer abertamente para Deus é assim... Eu venho de um mundo que você pode ter criado, mas que os seguidores não te seguem.
Voluntariamente.
Exatamente. Eles me colocaram no trono.
Exato. Esse é o argumento. Então o negócio é sério. A gente lê esses versículos, as frases estão juntas, mas o negócio é profundo o que está acontecendo ali, né?
Uhum.
E aí a resposta de Deus é extraordinária. E ao mesmo tempo, é aí que Jó entra na história. Daí até... Até aqui Jó não entrou na história. Olha só, quando o diabo fala assim, ó, no teu reino, Deus, existe um trono que é meu, um governo que é meu, aí Deus vai e devolve para ele falando assim, ó, ah é? Então por que no teu reino, diabo, tem um que é meu?
Que é meu.
Entendeu? Então ele joga de volta e fala assim, ó, você está questionando o meu reino, porque existe no meu reino um que é teu, um reino que é teu, então tá, por que o teu reino é tão bom assim, se dentro do teu reino há um que é meu? E é nessa que Jó entra. E ele fala assim, aí a gente está citando aqui o que acontece no verso, mas não leu, né? Fala assim, observaste meu servo Jó? Coitadinho do Jó, tava aqui na terra feliz, comendo banquete, tranquilo,
orando, indo pra igreja.
Isso. De repente, lá no céu, Deus começa a discussão com Satanás, e aí Jó entra na história. Você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Agora quem fala é o próprio Deus, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Fala no verso 8.
Então, exatamente, verso 8. Então parece que agora Deus, né? Eu imagino assim, o céu olhando nos dias de hoje seria mais ou menos a galera fazendo. Agora pegou ele de jeito, né? E parece que agora não tem mais argumento. Esse diabo é miserável. Ele tem mais um argumento, né, mano? Deus fala assim, então tá, então como que no teu reino tem um que é meu, falando de Jó. E aí, o diabo fala assim, verso 9, por acaso teme Jó a Deus debalde, na versão revista atualizada, sem causa.
Falava debalde, quer dizer de graça.
Ou de graça. Por acaso, Deus, é gratuitamente que Jó te serve?
Desinteressadamente.
Será que é desinteressadamente, segundo a nova versão internacional do pastor André?
Então aí, Satanás está acusando a humanidade, ou os cristãos, aqueles que servem a Cristo, de servi-lo querendo algo em troca.
E não é isso que acontece hoje?
E não é isso que muita gente está fazendo?
E não é isso que tem muita igreja por aí pregando? Que você tem que ir a Deus para poder ter prosperidade na sua vida. O que é o que um ladrão faz quando pega uma arma.
Olha que coisa interessante aqui. Esse verso aqui é a teologia da prosperidade ao inverso, né?
Exatamente, é um soco na cara da teologia da prosperidade.
Pois, exatamente, porque qual que é a teologia da prosperidade? Você faz tudo para Deus,
E Deus te retribui com riquezas, etc.
Deixa eu falar uma coisa. O que me intriga nessa questão da teologia da prosperidade é que ela é um tanto quanto incoerente. Porque a teologia da prosperidade, ela leva uma questão que ela se perde, que é a salvação pelas obras. E ela vai contra uma ideia que ela prega, que também é a graça. Porque a teologia da prosperidade diz também que a graça de Cristo é que te basta, que vai fazer ter as coisas todas, essa questão toda. Mas se eu tenho que fazer as coisas, que graça é essa de Cristo? E o que eu acho interessante é que um dos questionamentos aqui do verso 9 é justamente com relação à graça de Deus.
Certo, exatamente. Pergunta, por acaso Jó te serve de graça, né?
Exatamente.
É assim que Jó te serve? Gratuitamente? Não, é por barganha. Ele, o diabo advoga que é por barganha.
Exatamente.
Advoga que não, há uma troca de favores. O senhor faz tudo de bom para ele e ele vai, é lógico, te servir.
Exatamente. Agora, a pergunta é, o sofrimento é uma graça ou não?
Poxa, como é que o sofrimento pode ser um ato de graça?
Bom, então, e aí?
E o pior é que você olhando para a história de Jó, como eu falei, eu não conheço ninguém ou nenhuma história que seja tão sofrida como a dele, e embora você veja sofrimento em todo lugar, não é esse o foco da história de Jó. O foco está exatamente aí nessa questão que a gente está levantando agora. Nessa pergunta que o pastor André fez, existe graça no sofrimento? O que será que estava acontecendo ali com Jó, né?
No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me respeita e obedece e procura não fazer nada de errado. Também nem podia ser diferente. O Senhor deu a ele tudo do bom e do melhor. Protege a ele e a família contra todos os perigos. Deu a ele livramento contra males e doenças e fez dele um homem riquíssimo. Não é à toa que Jó é obediente.
Só que Satanás acusa Deus da teologia da prosperidade inversa. Você dá tudo para ele e aí ele te serve.
E isso, no verso 10 ele fala assim, por acaso você não cercou a casa dele com uma cerca? E a ele a sua casa e a tudo que tem? E a obra das suas mãos o abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Ah, Deus, será que é de graça que ele te serve? O senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo certinho. O senhor cuida dele, o senhor deixa eu chegar perto dele. O senhor abençoa as obras da mão dele. Tudo que ele faz é bom. Aí é fácil servir o senhor. Aí ele olha em volta, assim, para aquela multidão de anjos seres celestiais e fala assim, vocês que vivem aqui no mundo sem pecado, é fácil adorar a Deus. Vocês têm tudo aqui, vocês têm vida eterna. Vocês têm tudo, vocês estão segurados. Não tem problema nenhum com vocês. E Jó também, ele tá nessa. Deus dá tudo para vocês, você acha que é fácil te adorar. Aí no verso 11 ele fala, estende porém a mão e toca-lhe em tudo que tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E a palavra para blasfema em hebraico é cuspir.
Peraí, só um detalhe. Quer dizer que eu tô aqui em casa, trabalhando, firme para Deus, adorando, tudo certinho. Deus briga com Satanás lá não sei na onde... Lá não sei na onde ele briga com Satanás. E aí, Deus que me cita, eu nem falei nada, eu tava quietinho aqui. Deus é que cita o meu nome. Satanás fala que eu sou um interesseiro e Deus fala, pois vai lá acabar com a vida dele.
Exatamente desesperador como você está falando aí.
Já pensou? Você sabe que o tema do sofrimento é um tema que intriga muita gente. Porque a ideia de sofrimento parece que é incompatível com a ideia de um Deus Todo-Poderoso e um Deus de amor. A ideia de sofrimento aqui é o que afasta muita gente de Deus. Porque se a gente diz que Deus é um Deus de amor, um Deus que tem poder para resolver os problemas, por que que tanta coisa acontece neste mundo? Como nós demos o título para esse Biblecast, por que que Deus permitiu que uma criança caia do andar 53 de um prédio? Por que isso? A ideia é essa. E a primeira coisa que a gente vê aí no livro de Jó, no primeiro versículo, como vocês disseram aí, é que Deus já declara, ele declara que Jó, ele é íntegro, reto e que se desvia do mal. Ou seja, Deus, ele quer mostrar para nós que o sofrimento de Jó não vem por algum pecado dele, que é depois da discussão do livro todo com os amigos de Jó tentando achar algum pecado em Jó. E na teologia da prosperidade que vocês estão citando aí, é por isso que eu falei isso, a teologia da prosperidade diz assim, ó, se você está com Deus, você vai ser abençoado com riquezas materiais neste mundo. Ou seja, se você está com Deus, não deveria haver sofrimento na sua vida. E se houver algum sofrimento, a culpa é sua, sua falta de fé. Então o livro de Jó, ele vem para acabar com isso. O livro de Jó, nós vamos ver daqui a pouco, que a ideia dele não é nem o porquê do sofrimento, nós vamos ver lá no final do livro. Mas note que ele começa dizendo assim, ó, Jó me amava, Jó era fiel a Deus. Jó era firme, Jó era tão firme que Deus escolhe ele para essa missão, que é vindicar o nome de Deus dentro do universo. Imagina se Deus te chama para isso.
Não, vou te explicar melhor um pouquinho como isso pode ser representado na prática. Imagina o seguinte, que um menino numa escola, né, chegue e vá bater em outro menino, certo?
Certo.
E aí, o menino que vai bater, ele é mais forte que ele é da classe acima, ele tá na oitava série. O outro menino tá apanhando, tá na quinta série. Aí passa um monitor do lado e vê a cena assim. Aí o menino mais forte da oitava série falou assim, eu venci, eu ganhei. Eu pergunto assim, quem é mais forte? Aí o menino mais velho, né, eu sou mais forte. Aí alguém pode dizer assim, você não tem vergonha de bater em alguém que é menor do que você? Se Deus desse um peteleco na cara do diabo e acabasse com ele ali naquela situação, o diabo ia ser o primeiro a falar assim, Deus, você não tem vergonha de bater em alguém que é menor do que você? Por isso, para vencer o diabo, Deus precisa de alguém que seja menor do que o diabo.
E só um detalhe, nós frequentemente ficamos do lado mais fraco numa disputa dessa. A gente fica do lado mais fraco. A gente vê uma criança do oitava série batendo na de quinta, a gente fica do lado da quinta série.
Certo.
Se você tá assistindo um programa esportivo e tem dois times, um mais forte e um mais fraco, e você não torce pra nenhum dos dois, tá assistindo só, você naturalmente começa a torcer pro mais fraco. Se você tá assistindo Itália e Uganda na Copa do Mundo, você torce pra Uganda.
Certo.
Veja como é que é difícil pra Deus falar conosco. Porque se Deus age contra Satanás firmemente, como alguns gostariam que ele agisse, a chance de a gente ficar muito grande, que é o que você está falando aí.
Quando eu digo que Deus precisa de alguém menor do que o diabo para vencê-lo, é aí que Jó entra como um vindicador de Cristo. E é por isso que você, é aí que você entende por que Cristo teve que virar um ser humano e vir aqui na Terra.
E isso não foi a graça?
André, você está falando aí uma coisa muito importante. Você está falando que, às vezes, Deus usa você que está ouvindo, o ser humano, para vencer Satanás, para mostrar a sua graça. Não é isso? Deus, às vezes, pega o ser humano e fala assim, ó, minha graça é tão poderosa que esse cara aí, ó, vai te vencer. E ele não vence querendo nada em troca, ele vence de graça. Ele me ama de graça.
Eu acho que agora vocês estão construindo a ideia principal, que é o fato do relacionamento do homem com Deus ser um relacionamento de graça nas duas vias.
Exatamente.
É isso o tema principal de Jó. O relacionamento do homem com Deus é um relacionamento de graça. Se não é um relacionamento de graça, o que, que a gente fala graça, como se fosse um conceito? Ou seja, se não é um relacionamento de amor legítimo, que não espera nada em troca, de doação, sem esperar nada em troca, né? Assim como Cristo se doou pela humanidade, assim como Jó estava então se doando pela causa de Deus. Então eu acho que esse é o foco, é um relacionamento com Deus, é um relacionamento de graça. Então não existe religião que não seja fundamentada nisso. Se você está numa religião que você precisa guardar mandamento para se relacionar com Deus, não está se relacionando, tem algum problema na sua religião. Se você está numa religião que para se relacionar com Deus você precisa dar tudo que você tem para poder ter o melhor para você de volta, isso não é uma religião, você não está se relacionando com Deus de verdade.
Mas experimente deixá-lo sem nada. Logo ele vai se rebelar e dizer coisas horríveis contra Deus. Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó possui e até mesmo com a família dele. Só quero que você o deixe vivo. Então Satanás se retirou da presença de Deus e logo entrou em ação.
Porque na realidade, quando você vai aí depois, um pouquinho mais adiante, vai chegar mesmo capítulo, no verso 21, o que Jó esboça aqui é: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
É aí que eu quero chegar.
E aí diz: em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus. Olha só, essa questão: não atribuiu a Deus falta alguma. O que nós estamos acostumados a fazer, de tudo achar um culpado, e geralmente esse culpado é Deus, porque nós achamos muito bons e Deus não recompensou a bondade que nós tínhamos. E se existia alguém bom nessa história toda, esse alguém era Jó, e Jó tomou a atitude totalmente contrária. Por quê? Porque ele compreendeu a graça de Cristo. E a graça de Cristo não é comprada, não é barganhada com coisas boas ou com coisas ruins. O estado emocional ou físico que nós passamos não altera a graça que Deus tem por mim e que eu tenho por Cristo.
É, para você entender o quadro legal do que o pastor André acabou de falar, essa frase que Jó fala é logo em seguida, porque assim, quando acontece, a gente está resumindo o capítulo, você precisa ler o capítulo 1 e 2 de Jó para você entender tudo, então vá lá e lê na Bíblia, dá pause. Agora que já leu, vamos continuar. A verdade é que assim que essa discussão acontece no céu, Deus fala assim: não, tudo bem, vai lá então e pega tudo que ele tem, eu deixo que você toque nele. E aí, como o pastor André bem disse, o diabo só quer fazer o mal, porque nessa hora ele não continua mais na reunião, ele já sai da reunião, já desce já fumegando pelas narinas já, porque ele vai poder agora pegar Jó, o cara mais certinho. E agora tá todo mundo vendo, né? Porque agora foi uma questão levantada diante do universo. E ele pensa assim: agora é minha chance, que eu vou arrancar tudo que ele tem. Ele me deu carta branca pra eu mexer com ele, falou só pra eu não arrancar a vida dele. Então agora eu vou infernizar a vida desse Jó. Vamos ver se ele não vai blasfemar. E aí Jó pede tudo que ele tem de uma única vez. A Bíblia fala que, você leu aí, ele perdeu os seus filhos, perdeu o seu dinheiro, o seu rebanho, seus bens, seus servos. Perdeu tudo num período assim de 5 minutos. Foi o tempo que levou para um cara chegar e falar para ele: ó, você perdeu todos os seus filhos. Aí enquanto esse falava, diz a Bíblia, chegava um outro e dizia: ó, você perdeu todo o seu rebanho. E assim ele perdeu tudo que ele tinha em 5 minutos.
Pum. O que vocês estão falando é que assim como Deus me dá a salvação de graça, ele espera o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, lá em Filipenses 2, verso 5 em diante, né? Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele se entregou por nós. O que Deus espera de nós é que a gente também se entregue por ele de graça.
Júnior, eu não acho nem que é uma situação de espera de Deus. Eu acho que um relacionamento só ocorre de verdade assim.
Então, esse
por que,
é
que eu amo minha mãe e meu pai? Porque eles se sacrificam por mim por nada, porque eu sou filho deles.
Agora, quando o seu pai, lógico que são guardando as devidas proporções, mas quando seu pai e sua mãe tinham que te repreender e às vezes te dar umas palmadas que doeu, te fez sofrer, você deixou de amá-lo por causa disso?
Tô lembrando que palmada agora não pode, tá?
É, independente dessa história toda, foi uma repreensão. Não estou dizendo que Deus repreendeu o Jó aqui, porque não é o contexto. Mas permitiu um sofrimento ou causou um sofrimento. Mas a vida de Jó com Deus era tão bem resolvida, ele tinha tanta convicção. Por causa do quê? Agora vamos voltar de novo lá naquilo que o pastor havia dito aqui anteriormente, leu lá da questão do momento que ele passava com Deus. Ou seja, ele passava semanalmente momento com Deus, ele orava a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Então esse relacionamento de conhecimento era tão profundo que ele não podia atribuir o sofrimento a Deus e nem tampouco deixar de amar a Deus ou abandonar a fé em Deus porque estava passando por um momento difícil. O que acontece, diga de passagem, com muito crente hoje, né?
Eu acho que o mais impressionante para mim é a lógica que você leu, que ele fala assim, isso demonstra uma filosofia de vida. Ele tem uma lógica na cabeça, ele fala assim, ó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha o pensamento de Jó, ele tá falando assim, ó, tudo que eu tenho, até a vida, foi Deus que me deu. Eu não devia nem estar vivo, porque eu não devia nem existir. Deus me dá a existência, o privilégio da vida, a existência, pela benignidade dele. Ele me deu isso. Que maravilha, mas eu não pedi e eu não merecia, não tinha nada. Simplesmente ele me deu essa dádiva. E eu saí do ventre da minha mãe sem nada. Tudo que eu tenho foi ele que me deu. Então, se ele tirar, eu tô no lucro.
E sabe o que eu acho mais lindo disso? É que a atitude de Jó teve uma resposta imediata de Deus, porque o inimigo foi lá de novo, numa segunda reunião que Deus fez, e chegou lá e falou assim, aliás, chegou lá e não falou nada, né, como na outra vez, e aí Deus então toma de novo a palavra e diz assim, e aí, você não viu lá o meu servo Jó? Aquele que falou que se tirasse tudo ia blasfemar contra mim, que ia cuspir na minha face, e que só estava me servindo porque eu dava as coisas para ele. Então, ele... Você tirou todas as coisas dele, e olha só o que diz então o verso número 3 do capítulo 2. Observaste o meu servo Jó, diz Deus para Satanás, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, a atitude de Jó para com Deus em meio à adversidade não mudou, e a atitude de Deus para com Jó também continuou a mesma.
Exatamente. E André, sabe o que eu acho impressionante? É que é tão profundo o ato de Jó De permanecer dessa maneira, íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal, que quando ele fala assim, olha, eu não tinha nada, eu não devia ter nada, Deus me deu tudo, e nu eu saí e nu eu voltarei, é uma ação de humildade. E toda vez que você está sofrendo, está sob um sofrimento assim, e você põe a culpa em Deus, você está se colocando como o Deus. Você está falando assim, não, eu não devia está passando por isso. Eu tenho direito sobre a minha vida. Eu acho que eu não devia estar passando por isso, sabe? A gente está negando a nossa filiação, a nossa própria existência como criaturas. Então você vê que para ter essa atitude que Jó tinha, para ser desse jeito, é preciso realmente ser temente a Deus, acreditar em Deus de verdade, se colocar como criatura. Entender que tudo que nós temos é dádiva de Deus.
Essa questão do conceito de graça. É enxergar na tragédia a mão graciosa de Deus ou a graça de Deus.
Exatamente. E dizer, exatamente, o que Jó falou foi, olha, apesar de tudo isso, eu não vou deixar de temer esse Deus. Embora ele tenha sofrido muito, a gente vai entrar nesse detalhe agora.
Um dos empregados chegou correndo e disse... E a gente estava ali na fazenda, arando a terra com os bois, enquanto as mulas pastavam ali perto. De repente, um bando de ladrões sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados todos. Só eu consegui escapar. Vim correndo trazer a notícia. O empregado ainda não terminara de falar, quando apareceu outro, ofegante, trazendo péssimas notícias.
Os raios mataram todas as ovelhas e todos os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia.
Mal esse homem falara, quando chegou um terceiro empregado. Três grupos de bandidos caldeus nos atacaram, roubaram os camelos e mataram a espada os empregados. Só eu consegui escapar. Mal esse homem dera essa notícia quando chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam numa festa na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto uma terrível ventania que derrubou o telhado da casa. Todos morreram. Só eu escapei com vida. Vim correndo avisar o senhor.
Então Jó se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça em sinal de profundo sofrimento. Depois se ajoelhou, colocou o rosto junto ao chão e adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e sem nada vou morrer. O Senhor me deu tudo e agora tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo enfrentando tanta desgraça e sofrimento, Jó, em momento algum, acusou Deus de ser o culpado de tudo o que lhe acontecera. Assim, Jó não pecou. Ele não se revoltou contra o Senhor Deus.
Mas você citou aí o segundo momento, que foi o momento que lá no céu novamente aconteceu a mesma cena. E aí Deus fala: e aí, você viu? Não aconteceu nada com Jó e tal. Aí o diabo vai dar o seu último argumento e fala assim: é, tudo bem, mas o senhor não deixou me tocar, eu tocar nele, né? Pele por pele, e o homem
dará tudo pela sua vida.
Exatamente. Então deixa eu tocar nele. Você não deixou eu tocar nele? Deixa eu tocar nele. Ele perdeu tudo que tem, mas tudo bem. Toca na pele dele, sabe? Esse negócio de que amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo com otimismo, não funciona não. O homem é egoísta. Deixa eu botar a mão no homem, nele, na pele dele, que você vai ver que ele vai blasfemar de ti. E aí foi a segunda parte do sofrimento maldito que ele passou, né?
É, foi o verso 5, porque o verso 5, o final do verso 5 é interessante. Né? Toca então nos seus ossos e na sua carne e verá se não blasfema contra ti na sua face. Ou seja, ao mesmo argumento que ele usou na ocasião, usou agora de novo. Que Jó simplesmente ia abandonar a Deus e culpar Deus pelo seu sofrimento.
Isso. Falou: deixa eu pegar ele de jeito, sentir na pele. E aí põe uma doença em Jó terrível, né? A doença era tão terrível, tão abominável, que ele tinha que se coçar. Na verdade, ele se cortava, ele não se coçava. Ele usava objetos cortantes, telha, diz a Bíblia, para se coçar. Ele ficou da planta do pé até a cabeça cheio de feridas. Os amigos dele, os melhores amigos dele, quando chegaram, não o reconheceram. E ficaram uma semana, 7 dias, sem falar nada. Sabe quando você chega pro teu amigo e ele tá sofrendo tanto que você não tem palavras? Os caras ficaram só do lado dele sofrendo com ele.
Que é a Bíblia fascinante, porque olha, o ser humano naturalmente gosta de falar. Agora, chegar e ficar 7 dias amigos, porque amigo tem assunto para conversar. 7 dias sem falar nada, assim com, né, com pompa, empatia de Jó, rapaz, isso é que é amigo. Vou dizer uma coisa.
Ele tava sofrendo
mesmo. E a mulher dele chega para ele e fala assim: ó, ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre.
Verso 9.
E sabe o que ela está dizendo isso? Não é porque ela é má, não. O pessoal pensa que ela é gente ruim para falar isso. Gente, ela sofreu junto com o Jó, o primeiro.
Ela perdeu os filhos, né? Ela perde tudo.
E na segunda, quando ela vê Jó desse jeito, você ia gostar de ver o teu marido, a pessoa que você ama, desse jeito? Ela fala isso por amor a ele, porque era melhor ele estar morto do que estar vivo naquela situação. Sabe quando a pessoa.
E ele mesmo, no capítulo 3, vai pedir pra morrer. Ele fala: amaldiçoou o dia que eu nasci do ventre de minha mãe. Ele devia nem ter nascido.
O famoso verso: e disse Jó, maldito dia que nasci, a noite que foi dita concebido um homem. Pede pra morrer. É. E aí o a situação dele é tão terrível, tão periclitante, que a mulher dele fala: ó, Jó, na moral, melhor pra você é morrer. Então amaldiçoa teu Deus e morre. Quando ela fala isso, aí tem a frase mais absurda da Bíblia que Jó fala. Eu gosto muito dessa frase, porque quando Jó fala essa frase, ele tá cuspindo na cara do diabo. Porque ele fala assim, ó, a mulher dele fala assim: Jó, você tá sofrendo tanto, abandona o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre.
E morre.
Então ela fala assim, ó, chega, Jó, essa tua religião não tá resolvendo mais. Você desiste dessa religião e se mata, porque é melhor do que você continuar na situação que você tá. Quando ela fala isso, ela tá dizendo, ela tá usando a seguinte lógica, a lógica da teologia da prosperidade. Ela tá dizendo: se o teu Deus não te beneficia, larga ele. Se a tua religião não cura tuas feridas, se a tua religião não te dá dinheiro, se a tua religião não compra casa, se a tua religião não te arruma emprego, então abandona esse Deus. Essa é a lógica.
É o Deus banco de valores. É. Só tá dando negativo na bolsa, vai continuar investindo lá por quê?
Exatamente. Essa é a lógica por trás das palavras dela. Nessa hora, Jó dá a resposta. Ele fala assim, ó: falas como qualquer doida. Por acaso nós que aceitamos o bem de Deus não aceitaremos também o mal? Meu, nessa hora ele está dizendo assim, ó, lá no céu o argumento do diabo era: não, isso aí, ninguém adora Deus de verdade não, você tira tudo que ele tem, você toca nele, que ele é egoísta. Lá, aqui da terra, vem uma voz ecoando até o céu dizendo assim, ó: diabo, falas como qualquer doido. Falas como qualquer doido. A criatura que está se levantando contra Deus, a criatura que deseja manipular o divino, que deseja obter vantagens de um relacionamento com Deus, é uma criatura doida. E ele tá falando assim: o diabo tá maluco. Tá maluco, a lógica da cabeça dele tá zoada. Tá errado isso aí.
Porque Jó, pastor, ele não era o ser humano com o tapa-olho de cavalo, rapaz. Porque ele não olhava a vida dele só nessa vida transitória. Ele podia morrer sem miséria nenhuma, todo lá empipocado, todo cheio de pereba. Não tinha problema, porque ele... Há uma frase na Bíblia que é fantástica: eu sei que o meu Redentor vive.
Isso pro Jó.
André, você sabe, para chegar nessa fé, para chegar nesse nível de crença, você... Por isso que Deus fala que não tinha ninguém na terra igual a Jó.
Exatamente.
Porque esse nível de crença é o nível que Deus quer que a gente chegue mesmo.
Mas essa pergunta, pastor Júnior, nós podemos ser Jó do mundo moderno?
Claro. Deus é o Jó. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deus quer que a gente seja, que a gente chegue nesse nível. E que nível é esse? É o nível que não precisa mais de evidência. Você crê e acabou. Não importa as coisas que acontecem no seu redor. Porque para muita gente, a existência de Deus, a crença em Deus, depende daquilo que ocorre no meu redor, da circunstância.
Se eu tô bem,
se minha vida tá boa, é.
Só me responde. Se eu quero ser como Jó, então automaticamente eu não posso crer ou frequentar uma igreja que prega a teologia da prosperidade. É isso que você está me dizendo?
É exatamente isso. Exatamente isso.
É isso que a Bíblia está dizendo.
Porque olha só, as pessoas, elas condicionam a sua religião às circunstâncias da sua vida. Se a sua vida vai bem, ela diz que Deus está comigo. Se a sua vida vai mal, Deus não está comigo. E é isso que os amigos de Jó tentam explicar para ele o tempo todo. Porque você sabe que o livro de Jó é um diálogo, né? Conta a história no capítulo 1 e 2, depois o restante do livro inteiro é o diálogo dos amigos de Jó com Jó. E os amigos dele fazem de tudo para mostrar, que Jó cometeu algum erro. Porque não é possível, na cabeça deles, não é possível uma pessoa ser fiel a Deus e sofrer como ele está sofrendo. E muita gente acredita nisso hoje, que não é possível ser fiel a Deus e passar por sofrimento.
Você está sofrendo, você é um pecador miserável.
E a gente aprende isso desde criança, porque a gente aprende que a gente não pode passar vontade, né? Criança não pode passar vontade.
E aí quando a gente chega no nosso relacionamento com Deus, a gente não quer passar vontade também. A gente quer que ele dê tudo.
Olha, Deus castiga, Deus castiga.
É, exatamente. Então veja só. As pessoas, a fé de Jó, o nível que Deus quer que a gente chegue, é o nível de você crer e pronto. Você crê por causa dele, não por causa das coisas que acontecem ao seu redor. As coisas que acontecem ao seu redor não diminuem a sua crença. Você não precisa de milagre, você não precisa ver mais nada. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Você não precisa ver mais nada para crer. Você crê e pronto. Aí a sua fé é absoluta, ela é forte. É a fé de Jó, é o que Deus quer que a gente seja, é o que Deus quer que a gente faça.
Agora, falando um pouquinho desses três amigos, o que eu acho interessante é assim: quando tem você passa por um problema, sempre aparece alguém para ser o advogado da história. E nesse daqui para frente, né, quase 40 capítulos, até chegar ao capítulo 42, que é o último capítulo, esses três amigos de Jó esquecem de dar um conforto para o amigo, né, e viram amigos da onça, vamos dizer assim, e começam a ser os advogados de Deus. Só que o problema é que quando chega no final do livro, aí Deus fala para Jó, para os amigos assim, olha, vocês vão lá falar com Jó, para Jó orar por vocês, porque de vocês nem a oração eu vou ouvir, porque não disseram de mim aquilo que era verdadeiro, aquilo que era reto. Então, é interessante entender aqui também que Deus não precisa de nenhum advogado, Deus precisa de adoradores. Então você vê muita gente aí querendo defender Deus para tudo quanto é lado nas religiões por aí, quando Deus não está precisando de nenhum defensor. Deus está precisando de um Jó que viva a vida, seja na parte boa da vida, seja nos problemas que a vida nos traz, mas viva com fidelidade a Deus.
E é um outro detalhe importante também, você está falando aí do trato de Deus com os amigos, mas é importante também notar o trato de Deus com o próprio Jó, que teve altos e baixos, né? Teve uma...
E Jó era questionador, interessante. Ele pergunta, mas Senhor, o que está acontecendo comigo?
E Jó fala mesmo, eu não estou entendendo, Deus, por que está acontecendo, não acho que é justo. Entendeu? Tem horas que ele pega mal com Deus, tem horas que ele exalta Deus, ele tem altos e baixos, sabe?
Pastor Diego, até olha, hoje, viu, pastor Júlio, estou falando demais hoje, cara.
É, chegou?
Mas
não,
é que
voltou
com tudo. Não, esse tema ele é fantástico. Sabe por quê? Eu fui, na época que eu vim para a igreja, essa coisa toda, tinha uma velha história que eu acho que vocês devem conhecer. E alguém pregou no púlpito da minha igreja e aquilo nunca entrou na minha cabeça. E dizia assim: você jamais deve perguntar por quê para Deus, mas sim para quê. E aí dizia essa ideia aí das pessoas que falavam isso, que falam por alguns lugares, porque quando você pergunta por quê para Deus, você põe Deus aos seus pés, mas quando você pergunta para quê, você se põe aos pés de Deus. E para mim era tudo a mesma coisa. Então quer dizer, se eu passo por um sofrimento, eu não posso perguntar para Deus por que eu estou passando? Lógico, se Deus reserva o direito de não dizer o porquê. E isso não pode abalar a minha fé. Agora, será que eu não posso perguntar por quê para Deus?
Dizer, se Deus não diz porquê, ele tem algum propósito com isso, certo? Às vezes é tornar sua fé robusta, porque se você souber, você fala assim, ah, então é por isso que eu estou sofrendo. Mas você tem que aprender que tem horas na vida que você vai sofrer sem ter razão. E tem que ficar fiel desse do mesmo jeito, entendeu? Então às vezes Deus...
Não, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: filho, eu amo você. Não é um sofrimentozinho que vai abalar esse meu amor. Você tem que confiar nesse amor. Eu não estou te falando porque você está sofrendo agora, mas você sabe que você tem um Deus. Você não precisa se desesperar. Essa é a ideia.
Pastor, por que Cristo veio no mundo?
E para...
Para outros motivos. Para nos salvar, nos redimir e para indicar o caráter de Deus.
Corretíssimo.
Cristo é o Deus encarnado, certo?
Certo.
Guardando as devidas proporções. Hoje, o que nós deveríamos ser? É interessante, eu li um livro, você deve conhecer o livro, conhece, com certeza já leu também esse livro, de um teólogo chamado Rob Bell.
Claro.
E o livro é Jesus Quer Salvar os Cristãos. E ele chega a dizer o seguinte, isso palavras desse teólogo, que nós somos a carne de Deus na Terra, ou que Deus se encarna, em guardando as devidas proporções, em nós, para nós também vindicarmos o caráter de Deus.
Uhum.
Ou seja, a minha missão, como se podemos pensar nessa ideia de missão, é também vindicar o caráter de Deus, porque a todo instante o diabo continua com a velha história do grande conflito de que nós somos incapazes de servir a Deus desinteressadamente.
Exatamente.
E aí eu me torno um segundo Jó ou um terceiro Adão, por assim dizer, né, para vindicar também o caráter de Deus. e mostrar que não importa o tipo de circunstância que eu passo na minha vida, eu continuo vindicando o caráter de Deus. Porque olha que interessante, quando Cristo, o vindicador mesmo, veio aqui no Isaías capítulo 53, assim, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Por quê? Porque ele sabia o resultado final. Nós, se na nossa vida passamos por problemas, é ali que eu tenho que vindicar o caráter de Deus e que minha fé tem que ser aumentada para testemunhar para todas as pessoas ao meu redor que Deus continua me amando e que eu continuo fiel a Deus e que Ele vai voltar para me salvar e restaurar, ou seja, minha saúde, ou seja, quaisquer coisas.
Olha só que legal, a gente começou um programa falando sobre sofrimento, o tema é sofrimento, mas estamos terminando falando sobre que devemos adorar a Deus sem interesses. Sim. O que significa que parte do nosso sofrimento reside nos nossos próprios interesses, na nossa própria vontade de ter nossa vida realizada e o que quer que seja. Enquanto que o nosso relacionamento com Deus não pode depender disso. Nós somos os vindicadores de Cristo, como o pastor André está dizendo. Nós somos Cristo encarnado para as pessoas a partir do momento que conseguimos viver como Deus viveu nessa terra, como Jó viveu. Porque Jó, ele está prefigurando isso. Jó, ele é um tipo de Cristo. Ele sofre sem razão. É por nada que ele sofre, né? Não tem uma razão na vida dele. Ele não fez nada para fazer isso. Ele é inocente, ele é reto. É igual a Cristo, ele é inocente, ele é reto, ele é perfeito. Ele não devia estar sofrendo, mas ele está sofrendo. Ele é um tipo de Cristo. E nós estamos nessa posição a partir do momento que vivemos como ele também, que viveu como Cristo viveria no futuro, desinteressadamente.
É, exatamente. Você diz, pastor, que não tem uma razão do sofrimento de Jó. Na realidade, tem uma razão. Indicar o caráter
não,
de Deus.
Não, sim, mas eu digo assim, do ponto de vista de Jó, não tem.
Sim, exato.
E do ponto
sim,
de vista de quem está olhando, não. Os amigos, porque eles falam assim, não, se você tivesse feito nada, você estaria sofrendo. E realmente ele não fez nada. Então, ele não está apanhando porque é um criminoso. Ele está apanhando, pelo contrário, porque ele é inocente. Exatamente.
Então, quer ver, ó? O capítulo 8 de Jó fala o que você está falando aí, ó. Olha o que Bildad fala para Jó. Ele fala assim, até quando Jó falará tais coisas? Porque Jó está dizendo que ele não fez nada. E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? 8, verso 4. Ó, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. A ideia é que se você peca, Deus castiga você. Eles achavam que Jó estava sofrendo um castigo de Deus por um pecado dele, que ele Jó tinha cometido.
Meus filhos.
Eles não entendiam. É? Eles não entendiam que era possível Deus permitir isso sem ele ter feito nada.
Mas
e olha só, verso 6. Mas você vê, ó, 8, verso 6 diz assim, ó. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Se você pegar esse texto fora do contexto da Bíblia aqui, você vai pensar que é para pregar sobre isso. Na verdade, quem falou isso é Bildad. Deus está repreendendo isso aqui.
É isso que é interessante, porque assim, isso é puramente teologia da prosperidade, é puramente teologia da prosperidade, mas Deus, lá no capítulo 42, disse que estes homens não tinham falado o que era reto, que de Deus o que era reto. O que eu quero chamar assim? Seguinte, existe uma porção de teólogos e outros que nem teólogos são e levantam aí paredes e fundam igreja e traz todo esse discurso e Deus já disse que esse discurso não procede de Deus. E para mim, se não procede de Deus, procede do diabo.
É, exatamente.
É isso.
Então vale a pena, você que está ouvindo a gente no Biblecast, aí que está no seu celular, no seu MP3, pensar um pouquinho aonde você está colocando as plantas dos seus pés. Em que tipo de teologia você tem pautado a sua vida. Porque às vezes você está pautando uma teologia que Deus diz que não é verdadeira, que não é correta, que não está em conformidade com o que Deus sente acerca de você, e você está sofrendo aí à toa, querendo ser o melhor, querendo fazer tudo de bom, para que Deus te ame, e Deus te ama além disso. Deus te ama primeiro. Nós nem merecíamos o amor de Deus, mas Ele morreu por você. Então esquece essa história de que obras te dá a salvação. E pense que te dá a salvação é o amor de Cristo e a graça dele.
E a mesma coisa, sua religião só vai existir a partir do momento que você viver para Deus da maneira como Ele viu para você. O fim da história é impressionante, né? porque a gente falou aqui isso
não,
tudo.
O fim da história.
Mas o fim da história é o seguinte.
Não, o fim da história é assim. Quando Deus aparece na história, e Deus aparece aí. Deus aparece
no capítulo 38.
Deus aparece. Até então é um diálogo. Você já entendeu que o livro é um diálogo entre os amigos de Jó e Jó. Os amigos estão acusando Jó de ter cometido algum pecado e dizendo para ele: ó, você está sofrendo porque você cometeu pecado. Como o pastor André falou, eles estão defendendo a Deus. Eles falam, não é possível. E Jó está dizendo: não, eu não fiz nada de errado. Né? Jó até fala: eu sei que meu redentor vive e eu vou para o céu. E os amigos de Jó mandando ele ficar quieto. E aí, quando Deus aparece, eu acho interessante que Deus, ele não responde a dúvida. Ele não aparece e fala assim: ó, vou explicar para vocês. Na verdade, ele não explica, ele pergunta mais. No capítulo 38, ele começa a dizer assim, no verso 2: quem é este que escurece meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então Deus começa a perguntar para Jó. E fala assim: onde estavas tu quando lançavas os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. E aí ele vem perguntando várias coisas: onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? No capítulo 39, no 40, no 41, Deus aparece e vai falando assim: ó, aonde você estava quando eu criei aqui? Deus está dizendo assim: quem deu permissão para vocês de achar que eu não amo vocês? Quem são vocês para achar que quando acontece alguma coisa ruim na sua vida é porque eu estou castigando vocês? Quem são vocês para achar que quando alguma coisa de anormal está acontecendo na sua vida é porque eu estou longe? Eu não estou longe, vocês estavam onde quando eu criei esse mundo? Vocês não conhecem nada. E vocês estão duvidando do meu amor? Deus está dizendo assim: ó, vocês não têm o direito de duvidar do meu amor. Vocês não têm o direito de achar que eu não estou perto de vocês na hora que você está sofrendo. Quem te deu esse direito de achar isso? Eu, Deus, não dou esse direito para vocês.
Finalmente, Jó quebrou o silêncio na presença dos amigos e amaldiçoou o dia em que nascera. Maldita a noite em que disseram: ele nasceu, é homem. Que esse dia se transforme na maior escuridão e até mesmo Deus, lá do alto, se esqueça dele e nunca mais deixe a luz do sol brilhar.
Aí isso é interessante, quando chega no capítulo 42, depois de todo o sofrimento, e não dá, porque assim, o que a gente está querendo dizer também aqui nesse Biblecast, não é que a gente não leve em consideração o sofrimento que nós temos. Por exemplo, eu fui visitar uma família recentemente agora, e eu cheguei lá e o pai disse assim: pastor, você precisa ver o que aconteceu. Até as palavras dele foram assim: você precisa ver o milagre. E eu cheguei na casa da pessoa à noite, depois de um programa de culto na igreja. E ao entrar pela casa, ele me levou até um quarto. Quando eu cheguei lá, me deparei com um garoto de 30 anos, um homem de 30 anos, de 1,90m de altura, numa cama. Ele não fala, ele mexe os olhos, segundo os pais, ele entende o que está acontecendo. E o que aconteceu com esse garoto? Filho de empresário, muito bem de vida, ele estava na empresa dos pais quando um assaltante chegou lá e deu um tiro na sua cabeça e explodiu o seu cérebro. Era para ele ter morrido, mas Deus sabe todas as coisas, ele continua vivo. Mas não fala, não esboça nada nesse sentido, né? E Deus sabe se ele vai se recuperar ou não. Então eu fico imaginando o que é para aquela mãe ter que dormir e acordar todos os dias e querer ouvir a voz do seu filho e não poder ouvir. Então eu não consigo, assim, imaginar ou pensar ou dizer: não, tá bom, Jesus te ama, não importa o sofrimento. Então não é isso que nós estamos querendo dizer aqui, não é mesmo, pastores?
Não, não é mesmo.
A ideia que nós estamos querendo passar é que, a despeito do sofrimento, Deus não deixou de te amar e que ele continua cuidando de você, e que isso não pode alterar a sua fé ou o seu amor para com Deus. Porque
Só lembrando que a série Sofrimento não fica só nesse Biblecast, isso é só a introdução.
Ah, é verdade, é. Mas aí, o que eu queria concluir com essa ideia toda é que no capítulo 42, Jó dá a síntese, porque nada melhor do que ouvir quem sofreu, né? Então, depois de tudo que ele sofreu, toda essa miséria que ele passou, ele vira para Deus, ao invés de falar assim: é, Deus, já que você permitiu esse sofrimento, ou puxa, sofri tudo isso, mas que coisa, né? Podia ter evitado pelo menos algumas coisas. Ele não reclama de absolutamente nada. Ele chega no capítulo 42 e chega no verso 5 e diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, o que que o sofrimento para Jó, além de ele vindicar o caráter de Deus, dizendo, não, Deus não é arbitrário, Deus me ama, e a minha resposta para o amor de Deus também é o amor incondicional, o amor que não põe condição. Se eu tenho dinheiro, eu amo a Deus, se eu não tenho, não amo mais. Se eu tenho saúde, eu amo a Deus, se eu não tenho, não amo mais. O amor incondicional. E a resposta dele foi, agora, depois de tudo isso, eu conheço muito mais a Deus. Aí
criou pergunto, intimidade com Deus. Criou proximidade com Deus. O relacionamento, o laço entre eles se fortaleceu.
E ó, sabe que eu perguntaria para Jó no céu, Jó, me responde uma coisa. Se fosse, agora que você sabe toda a história, estamos aqui no céu, é maravilha. Diz uma coisa, se fosse para você passar por tudo aquilo de novo, para ter a experiência que você teve com Deus, você teria? E sabe
eu
qual
creio que ele teria.
Exatamente, a resposta que eu penso que ele me daria?
Diga.
Eu passaria tudo isso
claro,
de novo.
Claro, com certeza. Com certeza. Deus só permite que Jó passe por isso porque conhece o homem que ele é. Porque sabe que o relacionamento com Jó era forte o suficiente para que se Jó soubesse o que estava acontecendo, ele falasse, eu vou, chá comigo.
Agora, a pergunta que se faz também, pastor, é o seguinte: o que você, ouvinte do Biblecast, está fazendo do seu sofrimento? Você é aquele camarada daquele desenho animado? Ó céus, ó vida, ó azar! Você diz assim:
Como é que é? Como é que é? Como é que é o barulho?
Ó vida, ó azar! Não lembra do desenho?
Como não lembraria?
Então eu acho
que você que
assim,
nasceu depois do ano 2000, vai no YouTube.
Exatamente, vai no YouTube.
É, manda chuva, tá o nome do desenho.
Exatamente, vai no YouTube, coloca manda chuva e vai, você vai entender o que está acontecendo. Mas eu creio que você tem a opção, o livre-arbítrio, de as circunstâncias que você está passando dar uma resposta. Agora, o que você tem que ter consciência é que a resposta que você dá, ela vai muito mais do que um aspecto terreno, ela vai para o aspecto espiritual.
O fim da história, além disso que o André falou, você vai ver que Jó recebe tudo em dobro de volta. Jó tinha tanto de dinheiro, agora ele tem o dobro. Jó tinha tudo que ele tinha, ele recebe de volta em dobro, e a Bíblia diz que depois de tudo isso que ele passou, ele ainda viveu sabe quanto tempo?
Quanto tempo? 140
anos. 140
anos,
gente. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? Não quer dizer que se você ficar firme com Deus, mesmo pela dificuldade, ele vai te dar prosperidade. Não é isso, ponto. Porque isso já ficou provado que não é a questão no relacionamento com Deus. Ele está dizendo simplesmente assim, olha, o sofrimento sempre vai passar. Sempre vai passar. Nenhum sofrimento é eterno. Nada dura para sempre. Nem o mal que há na sua vida. E tem mais. A Bíblia fala assim que o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Então aquilo que ele tinha lá atrás, que era uma vida boa, maravilhosa, o rei do mundo, ficou muito melhor depois que ele passou pelo seu sofrimento.
Diego, só um detalhe. A vida dele, você fala que ficou melhor, e a gente fala assim, mas perder um filho não tem volta, né?
É aí que está aquele detalhe que eu deixei aberto.
Só que Jó, ele pode dizer que a vida dele é melhor, porque para Jó, a vida, a felicidade, não depende das circunstâncias que o rodeiam.
Certo.
Depende da crença no Deus que vai salvá-lo. Então Jó não estava preocupado com as circunstâncias.
Isso. E aí
vai. Falta no negocinho lá das sete coisas.
É, vou falar. Né? São 140 anos depois que ele vive. Ô André, você já sofreu por 3 meses na sua vida?
Já até sofri, viu?
Cara, imagina só, a gente sofre 3...
Mas não é nada agradável, não. Não é
a gente
muito...
sofre 3 meses, a gente sofre 1 ano, a gente sofre 2 anos, a gente sofre... Vamos supor que esse sofrimento todo de Jó que a gente contou aqui tenha durado 3 anos, que eu não acredito que durou tudo isso. Por causa da história dos amigos e tal, porque Deus interrompe a discussão. Então é provável que esse sofrimento,
meses
esse sofrimento já tenha durado meses. Aí você coloca meses de sofrimento para 140 anos. Quando a gente está sofrendo, sofrimento é tudo que há. Parece que o mundo inteiro é sofrimento, que a nossa vida sempre foi sofrimento, e que é sofrimento, sofrimento, sofrimento. A gente vive ali. Só que se você olhar, se você sair da história assim e olhar ela de fora, você vai ver que o tempo que Jó sofreu foi pouquinho comparado ao tempo que ele viveu feliz do lado de Deus. Então é isso que a história está contando. Está dizendo assim, olha, você pode até passar por isso, você pode até sofrer, mas sempre vai terminar a história e vai ter um momento bom, sempre, porque não vai durar até o final, essa história de sofrimento que você pode estar passando agora. Ela tem prazo de validade, uma hora vai passar. Esse é o segredo, a questão é como você vai passar pelo seu sofrimento. Como você vai passar? E como eu estava dizendo lá atrás, Jó recuperou tudo de volta, ele tem 10 filhos de novo, né? Aí como o Júnior falou...
Exatamente, tudo foi em dobro, menos os filhos. Os filhos foram os mesmos.
São os mesmos. Aí é que está, meu amigo André. Aí é que está. Porque eu digo para você que ele tem tudo em dobro mesmo pelo seguinte. Quando você olha lá em Jó, capítulo 1, verso 13, diz exatamente o dia que os filhos de Jó morreram. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas corriam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veja, o que aconteceu na madrugada anterior?
Jó orou.
Jó fez um holocausto pela salvação dos seus filhos. Por isso eu digo para você que quando chegar no céu, Jó não vai ter 10, Jó vai ter os 20. Porque eles morrem em seguida ao holocausto que garante a salvação deles.
Ou seja, Deus deu os filhos em dobro.
Exato.
Os que morreram vão estar com ele.
Exatamente. Mas para ter uma vida como a de Jó, você precisa adorar a Deus de graça.
Agora é uma questão toda. Então, chegamos no final desse lindo e tal, né? Quer ser como Jó. Por isso que eu digo, às vezes a gente olha para alguns personagens bíblicos. Ah, como eu queria ser como Paulo. Ah, como eu queria ser como Jó. Então, paga o preço. E isso não é teologia da prosperidade, porque o preço, ele é uma graça. O preço é joelho no chão. O preço é andar com Cristo. O preço é perguntar para Cristo o que ele espera de você. Diferente do que ficar perguntando para pastor se eu posso ir no cinema, se eu posso namorar no escurinho, não sei da onde. Não é essa pergunta que eu tenho que fazer. É perguntar, Senhor Jesus, o que o Senhor espera de mim?
O preço é a vida,
aí,
né?
Exatamente. O preço é a vida de abnegação a Cristo. O que não é fácil, porque ó, ser cristão hoje até que tá na moda um pouquinho, né? Mas aí você vai ter aquele monte de amigo que vai falar que tu é careta, que você tá por fora do esquema, que esse negócio não tem nada a ver. E aí é a nossa escolha, né?
Gente, então nós somos chamados por Deus, você é chamado por Deus para mostrar para esse mundo que Deus é maior que as circunstâncias. Você foi chamado por Deus para mostrar que há uma recompensa que a gente espera. E Jó sabia que tinha uma recompensa. É por isso que ele conseguiu dizer que a vida dele era melhor que a primeira, porque ele sabia que veria os filhos na eternidade. Você pode também ter essa certeza que vai ter todos os desejos do seu coração satisfeitos se você se agradar do Senhor, como diz Salmo 37, verso 4.
Por isso, querido ouvinte, se você perdeu absolutamente tudo, não perca Cristo. Porque se você perder a Cristo, aí você perdeu tudo. Se você perdeu um filho, se você perdeu um parente, não importa o que você perdeu, não perca uma única coisa, não perca Cristo. Ele, lá em Apocalipse, inclusive, capítulo 1, Jesus diz assim, eu tenho a chave da morte e do inferno. Quando Cristo voltar, ele vai restaurar tudo isso aqui. E aí nós teremos uma vida renovada, num lugar onde não há mais morte, nem mais dor. Por isso, perca tudo, se for o caso, mas não perca a fé no seu Salvador. Eu vou...